Caros colegas, pedia que todos tomassem os vossos lugares e pusessem termo a essas efusões comovedoras, mas altamente detrimentais para a nossa produtividade. Hoje temos uma ordem de trabalhos que se cinge à apresentação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 116/14/3, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. E o nosso relator é o Sr. Deputado Paulo Pisco, um mito vivo de capacidade de síntese.
Muito vivo da incapacidade de síntese.
Vamos embora.
Senhor Presidente, então, para acelerarmos aqui a nossa reunião, portanto, apresento aqui a proposta de lei 116, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, já vou procurar ser breve nesta apresentação, e que na área da representação externa segue uma trajetória de aumento das verbas disponíveis, que começou em 2015 com 344 milhões e que agora para o exercício de 2022 é da ordem dos 524 milhões. Eu apresentaria de uma forma sintética aquilo que o Governo aqui nesta proposta nos deixa relativamente a 8 eixos fundamentais, chamando apenas a atenção para alguns dos aspectos de cada uma destes eixos. Em primeiro lugar, embora não sendo propriamente uma matéria da nossa Comissão, mas que eu julgo que é importante para fazer todo o enquadramento dos exercícios orçamentais para os próximos anos, é o facto de, no que diz respeito à política para a Europa, há o desígnio do Governo de fazer a implementação de 3, essencialmente, instrumentos, embora haja outros também. Mas eu fazia referência particular ao quadro financeiro plurianual para ser executado até 2027, ao plano de recuperação e resiliência, e fazia aqui também uma referência ao facto de o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que foi aprovado na Cimeira Europeia no Porto, também merecer aqui uma referência. No segundo eixo, ele é relativo à nossa representação, à nossa relação com os países da Cplp, e eu gostaria apenas de pôr em destaque o acordo de mobilidade que foi aprovado na Cimeira de Luanda e também o reforço da dimensão económica da cooperação no quadro da Cplp, que é uma das orientações que tem um efeito transformador no âmbito da organização. Relativamente ao terceiro eixo, o que diz respeito às relações multilaterais e naquela lógica de continuidade no âmbito da nossa política externa, eu destacaria o envolvimento de Portugal nos trabalhos das Nações Unidas, na agenda das migrações e também das alterações climáticas. E, obviamente, eu julgo que é também importante salientarmos a importância da participação do nosso país, o empenho que sempre tem demonstrado nos diversos fóruns regionais, muito particularmente em África e também na América Latina. No âmbito das relações bilaterais à cabeça, eu colocaria a nossa relação particular com os Estados Unidos e também com a França, mas também com todos os países de expressão portuguesa e uma referência particular também para a China. Sobre a internacionalização da economia, eu destacaria a implementação do Programa Internacionalizar 2030 e também, obviamente, um aspecto importante que é a participação ativa que o Governo se compromete a fazer no âmbito da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, além de um outro aspecto que eu julgo aqui merecer também a referência, que é a consolidação dos serviços e da estrutura da AICEP espalhada por vários continentes. Relativamente à cooperação para o desenvolvimento, um dos elementos centrais é a implementação da nova estratégia de cooperação para o desenvolvimento e a ação humanitária até 2030, além, obviamente, da relação sempre particular que o nosso país tem com os países de expressão portuguesa e do aprofundamento das relações das organizações não-governamentais para o desenvolvimento e do reforço da ação da SOFID, da Sociedade para o Financiamento e Desenvolvimento, com as diversas instituições financeiras internacionais. Já quanto à ligação com as comunidades, a ação do Governo insere-se numa linha de continuidade, no acompanhamento das nossas comunidades, mas eu colocaria aqui também o destaque relativamente ao acompanhamento sempre particular que o Governo tem procurado fazer relativamente aos países que passam por algum tipo de perturbação. O exemplo da Venezuela ou o exemplo ou da África do Sul são significativos. Ou também há um tema que temos aqui referido várias vezes, o que tem a ver com a implementação do novo modelo de gestão consular. Uma referência também que me parece importante é o acompanhamento que tem vindo a ser feito relativamente aos programas, ao programa Regressar, por um lado, que tem sido um programa emblemático, e outro, o Plano Nacional para os Investidores da Diáspora. Já quanto à internacionalização da língua, da cultura e da ciência, que é um último dos eixos, entre as muitas medidas, eu destacaria o reforço da rede de ensino português no estrangeiro, mas também algo que julgo que é muito relevante nas nossas relações entre Portugal e a França, que já era para se ter realizado, mas não pôde por razões óbvias relacionadas com a pandemia, e que tem a ver com a temporada cruzada entre Portugal e a França, que será implementado em 2022, se não houver nenhum percalço pelo caminho. A aplicação das modernas tecnologias de gestão ao ensino do português no estrangeiro e nos processos de ensino e das aprendizagens são outros elementos que parecem relevantes. Do ponto de vista mais orçamental, além daqui da referência que há pouco já fiz, eu destacaria o aumento da despesa corrente e também da despesa com pessoal, que passa de 210 para 218 milhões, e o reforço das verbas para o Instituto Camões e muito particularmente para o ICEP, em virtude dos diversos compromissos de representação do nosso país em fóruns internacionais. Apenas uma última nota para o facto de o Plano de Recuperação e Resiliência conter também verbas da ordem dos 35 milhões para aplicar em diversos domínios no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e posto isto, o parecer aqui desta Comissão está pronto para ser entregue na respectiva Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim aos restantes deputados. Agradecer ao Sr. Deputado Paulo Pisco pelo parecer apresentado, sendo que naturalmente uma coisa é discutirmos o corpo, outra coisa é discutirmos se ele tem a capacidade de andar ao passo, à velocidade que o país precisa. E, de facto, o corpo do Orçamento de Estado é uma coisa, e o músculo que é dado a esse corpo do Orçamento de Estado, do ponto de vista das necessidades financeiras que são necessárias, é outra. Essa discussão, eu diria que é mais apropriada para a discussão do Orçamento de Estado em si, e não para este parecer que foi apresentado, que nós agradecemos, e que, evidentemente, os tantos comentários, ainda que houve uma explicação bastante detalhada de parte do Sr. Deputado Paulo Pisco, mas os comentários, essa explicação detalhada, serão muito mais apropriados em sede de Orçamento de Estado, e aí o PSD e o Grupo Parlamentar do PSD manifestará a sua posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha. Não, perdão, a Sra. Deputada, peço desculpa, Alexandra Vieira, peço desculpa, está tudo baralhado. Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O Bloco de Esquerda agradece o relatório do Sr. Deputado Paulo Pisco e não tem mais nenhum comentário a fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Admirável espírito de síntese. Realmente enxovalhou o Sr. Deputado Paulo Pisco. O Sr. Deputado José Sário também está inscrito. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente saudar o Sr. Deputado Paulo Pisco pelo relatório que apresentou. Dizer que, naturalmente, o conjunto de elementos que aqui identificou, que resultam do próprio texto do relatório que o Governo apresenta, que acompanhou o Orçamento do Estado, obrigará depois a uma segunda fase de apreciação relativamente aos meios financeiros que são alocados a cada um dos objetivos, para podermos efetivamente avaliar se as opções do ponto de vista orçamental correspondem exatamente àquilo que é a relevância que, do ponto de vista político, o Governo dá a cada um dos seus objetivos. E queria apenas também dizer que a minha votação neste relatório não pode permitir qualquer tipo de especulação relativamente ao posicionamento do PCP sobre o Orçamento do Estado em si.
Sr. Deputado, nunca lançaríamos sobre si tal suspeição. Tem a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para fazer uma pergunta muito breve ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu fiquei muito sensibilizado com o entusiasmo dele relativamente ao orçamento e gostava de lhe perguntar que leitura é que ele faz do facto de a rúbrica relativa a embaixadas, consulados e missões ter uma redução de 679 mil euros e haver igualmente redução de verbas na Inspeção-Geral, menos 50 mil, na Direção-Geral de Política Externa, com menos 200 mil euros, Direção-Geral dos Assuntos Europeus, com menos 200 mil euros, e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, com menos 300 mil euros.
Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Gostaria de agradecer todas as referências e comentários que foram feitos pelos colegas e, obviamente, será em sede de discussão na especialidade que nós iremos detalhar o orçamento e também com o documento mais desenvolvido, porque este nos dá apenas algumas orientações gerais sobre o orçamento. Relativamente à questão colocada pelo nosso colega deputado José Cesário, aquilo que eu diria, obviamente, é que entre os objetivos que o Governo tem é o de fazer o alargamento da sua rede diplomática e consular e também, obviamente, dotar os postos consulares e diplomáticos dos meios tecnológicos que permitam o seu melhor desempenho e também dos respectivos recursos humanos. É isso que está em previsão e é isso que teremos a oportunidade de discutir depois na especialidade durante a discussão do orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Além dos presentes aqui fisicamente, não sei se algum dos colegas que nos estão a acompanhar por videoconferência deseja usar da palavra. Não é o caso. Vamos então pôr à votação a proposta de lei número 116-14-3, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Caros colegas, chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Muito obrigado e até para a semana.